Este é o Segurança Legal, episódio 219, gravado em 31 de outubro de 2019. Tema livre. Neste episódio, fazemos um bate-papo sobre alguns temas recentes da área de segurança da informação e do direito da tecnologia.
Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Brown Pipe Consultoria.
Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai?
Olá, Guilherme. Tudo bem? Olá, os nossos ouvintes.
Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de temas. Para isso, estamos à disposição pelo Twitter, no @segurançalegal, pelo e-mail podcast@segurançalegal.com, facebook.com/segurançalegal, youtube.segurançalegal.com, iTunes e também no Spotify. Também não podemos deixar de lembrá-los que temos a nossa campanha de financiamento coletivo lá no apoia.se/segurançalegal. Lá você consegue ver as modalidades de apoio. E se for do seu interesse, a gente ficaria muito feliz se você pudesse apoiar esse projeto para que a gente consiga manter esse projeto em funcionamento, Segurança Legal em funcionamento. Todos os links lá no nosso site. Bem, pessoal, esse episódio aqui, vocês já viram aqui, é um tema livre, e a gente vai aproveitar aqui, como a gente não leu no último episódio a mensagem dos ouvintes, nós vamos fazer a mensagem dos ouvintes, porque os temas são bem interessantes dessas mensagens que tivemos aqui, já vamos engatar já no tema livre, que vão ser outros temas que também estarão lá no show notes, mas que você pode ir acompanhando no segmento. Então vamos fazer tudo uma coisa só hoje, né, Vinícius?
Exatamente. A gente vai usar a mensagem dos nossos queridos ouvintes que entram em contato com a gente como insumo para esse nosso bate-papo, né?
Acaba sempre rendendo, né?
É, esse é o propósito desse tipo de episódio que a gente faz de vez em quando. Esse aqui é a segunda vez que a gente está fazendo, o outro foi o 199. Em que a gente fica um pouco mais livre para conversar um pouco, conversar sobre segurança da informação, direito à tecnologia, de uma maneira um pouco mais tranquila. E é para aliviar um pouco a carga da LGPD, né, Guilherme? Último episódio que a gente gravou, na verdade, lembrando que a gente está gravando o 219, o 218 foi o resumo de notícias com o nosso querido amigo Fábio Assolini.
A lenda.
E 2000 e o 200, ó, o 2000, episódio 2000 e o episódio 217 nós gravamos sobre a LGPD. Começamos a gravar sobre a LGPD. Prepare-se, tem mais um caminhão de coisa vindo.
Tem, mas a gente quer fazer episódios que sejam muito bem estruturados, estudados, isso. E isso exige tempo. Até a gente pensou, fazemos hoje um episódio sobre uma outra temática, e aí a gente viu que tinha alguns outros documentos pra gente reler e
da LGPD,
e fazer anotações.
Essa outra temática da LGPD.
Da LGPD. Então, quando for LGPD, a gente vai tentar fazer ele um pouco mais denso nesse sentido, mais estudado, com referências, como a gente costuma fazer também com os outros.
Beleza.
A primeira mensagem vem e essa mensagem é muito bacana, Vinícius, e quando a gente recebeu ela, a gente ficou muito feliz de receber do Alex Rickard, né, que falou um pouco ali sobre o BioD, mas o que ele falou para nós, Vinícius?
O Alex nos diz o seguinte: boa tarde, Vinícius e Guilherme. E agora, literalmente, boa tarde, Alex. Pela primeira vez em muito tempo, a gente está gravando à tarde.
De tarde,
Eu me chamo Alex Rickard, moro no Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco. Trabalho como servente de obras, mas faço curso superior de tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas.
Cara, que bacana.
Ao escutar episódio sobre BioD, ou seja, tá pegando os episódios anteriores que nós temos, né? Que já faz um tempo que nós gravamos. Eu queria saber como esse novo modelo de trabalho que as empresas estão aderindo, que é o home office, né? Então, a gente trabalha em casa. Como é que ele fica em relação com BioD? Uma vez que os equipamentos, a priori, poderiam ser monitorados pela empresa, para a empresa saber se está trabalhando ou não direitinho, está entregando, aquela coisa toda, até por questão de segurança, está lidando com informações da empresa. Então, como é que isso, né, fecha com o problema do equipamento ser pessoal? Ou seja, o equipamento é do funcionário que está trabalhando em casa, com seus equipamentos, e ao mesmo tempo, de repente, a empresa deseja ou monitora o uso desse equipamento que não pertence a ela, porque há informações da empresa lá dentro. Como é que fica isso, Guilherme?
Sabe que, em primeiro lugar, obrigado pela mensagem, Alex. A gente ficou muito feliz de saber que você, trabalhando como servente de obras, está se especializando e visando aí mudar, né? Enfim, evoluir profissionalmente. E a gente fica muito feliz de saber que tem pessoas que têm condições e estão conseguindo fazer isso, né? Sobre o BioD, esse episódio que a gente gravou foi em 2014, né?
Isso, dia 21 de novembro.
Dia 21 de novembro de 2014. Depois foi escrito um artigo que foi de minha autoria, né? Que a gente publicou, que eu publiquei lá em 2000. Acho que foi em 2013 ou 2014. Também já não tem mais essa data aqui, acabei não pegando, né? E na época, toda a discussão era saber, e a grande questão era saber, entre outras coisas, né, mas saber até que ponto o fato do usuário, do funcionário ser proprietário do ativo do computador em si, propriamente, né, uhum. Até que ponto isso faria com que ficasse limitado o poder de monitoramento do empregador, essa é a primeira coisa. E também até que ponto o empregado não deveria ser indenizado pelo uso dos seus próprios equipamentos. É. Uhum. E nesse contexto também, uma das coisas que a gente falou lá e também que está no artigo é a própria ideia de um consentimento, né? Porque a relação entre empregado e empregador ela é bastante assimétrica, assim como ocorre com a própria relação entre fornecedor e consumidor. Então, essa assimetria contratual, inclusive, no sentido de que o empregado ele não consegue livremente dar o seu consentimento ou tratar, né, ou barganhar certas questões com o empregador, no mais das vezes, né, não é, isso não é sempre assim, mas no mais das vezes é assim.
Acaba sendo quase um contrato por adesão.
Por adesão, mas no sentido de que ele não... Sim, muitas vezes sim.
É quase um contrato por adesão, ele não... Ele não quer, mas ele quer o emprego, né, e tem aquela...
Ele não consegue manifestar a vontade dele de forma livre. Então, nesse sentido, era que eventuais situações em que o próprio empregador sugere, e um sugere aí muito entre aspas, né, que seja realizado o BioD ou que as pessoas trabalhem em home office, você poderia ter questões que posteriormente poderiam ser tratadas na Justiça do Trabalho, né? Uhum. Então, a grande questão hoje, atualmente, e esse artigo precisaria ser atualizado, é como que nós vamos lidar com o BioD e com o home office sob uma perspectiva de proteção de dados pessoais? Porque agora nós temos a lei e fica um pouco mais claro quais serão os limites do empregador no que diz respeito ao uso dos dados pessoais que eventualmente vão ser recolhidos nas relações de emprego, uhum, né, ou de trabalho. Esse é um ponto da LGPD que precisa ser melhor estudado, mais bem estudado. Comprei um livro esses dias só, não vou dizer o nome, obviamente, mas só porque tinha um artigo sobre LGPD e direito do trabalho, e quando eu fui ler, eu fiquei, não, mas isso não diz nada com nada, né? Então, a gente ainda precisa estudar mais a fundo isso, quem sabe até num outro episódio, né, Vinícius, falando sobre direito do trabalho e proteção de dados pessoais. A lei, obviamente, se aplica nas relações de trabalho, e toda essa questão, sobretudo no âmbito dos princípios, né, quando a gente fala lá no princípio da necessidade, né, que é a própria ideia... De uma limitação do tratamento ao mínimo necessário. E muitas vezes os empregadores não têm essa noção e às vezes até recolhem dados em excesso. Mais adiante, aí, ao longo do episódio de hoje, a gente vai falar sobre uma notícia que fala justamente sobre isso. E a última notícia que a gente deve tratar, se o tempo permitir, vai ser também sobre o uso de novas tecnologias e relação de trabalho, de emprego, né? Então, é algo que a gente precisa reestudar e precisa avançar na compreensão, sobretudo no uso de dados pessoais nessas questões.
Esse teu comentário só mostra mais uma vez o quão ampla, quão amplos são os efeitos da LGPD, né? Quanto a que aspecto. Então, Alex, a gente tem aí algo a ser bem negociado, digamos assim, entre o funcionário e a empresa. O grande problema é tu segmentar isso. Para a empresa não é bom, em termos de segurança, não é bom que a máquina que esse funcionário utiliza seja dele e que ele utilize para outras coisas. Por que eu te digo isso? Porque, via de regra, o usuário em casa acaba tendo algum tipo de software, por exemplo, craqueado. Então, o usuário baixa um software na internet, não quer comprar o software, Ele baixa um softwarezinho, sabe-se lá de onde, para fazer o cracking do software e poder rodar sem licença aquela história toda. E isso tudo coloca em risco o ambiente todo, a própria máquina. Se uma máquina que pertence à empresa, que está dentro da própria empresa, que ela administra, que ela controla, já pode ser comprometida por causa de um erro de operação de um funcionário, né? Imagina uma máquina que, além que ela usar para trabalhar, e ao mesmo tempo o funcionário utiliza para jogar, para baixar qualquer coisa que venha na cabeça dele na máquina. Uhum, mesmo que tenha só um antivírus, ou tenha um antivírus, coisa parecida, é um problema. Então, assim, eu preferiria, se eu fosse adotar esse modelo aqui, eu preferiria, ok, tu vai trabalhar em casa, mas este equipamento aqui é para você trabalhar na empresa e somente para isso. Eu não utilizaria o BioD nesse caso.
E eu diria mais antes da gente passar para o próximo, Vinícius. Isso não quer dizer que os empregadores não possam agora, com a LGPD, continuar monitorando as atividades dos empregados. Isso ainda continuará sendo permitido.
Claro.
Só que esta atividade precisará ser conduzida com muito mais cuidado. Muito mais controle e uma limitação uma delimitação muito específica de como esses dados vão ser utilizados, e o funcionário precisa estar absolutamente bem informado, né, sobre essas possibilidades todas, porque ele também tem direitos diante da empresa de exercer, né, os direitos do titular de proteção de dados diante da própria empresa que ele trabalha. Então, obrigado, Alex. A próxima mensagem, então, Vinícius, vem do Augusto Matos, que ele deixou lá no artigo, a gente está com a lei, né, lá no episódio 211, segurança na computação em nuvem. Disse ele: bom dia, Vinícius e Guilherme, muito bom o episódio. O capítulo me lembrou bastante o MBA que fiz em gestão e tecnologia em segurança da informação. Toda a matriz do curso era baseada na norma ISO 27001. Tivemos, portanto, que desenvolver um comitê de segurança, normas de risco, normas de gestão de continuidade, políticas de todos os tipos, procedimentos e evidências para auditoria interna, para, no fim do curso, tentar certificar a nossa empresa fictícia diante de uma banca de professores. Bacana, interessante essa abordagem. Uhum. Uma das nossas iniciativas foi fazer a transferência de risco dos processos críticos para a cloud, pois foi identificado no BIA, ou no BIA, né, que é o Business Impact Analysis, que determinados processos não podiam sofrer interrupções. O que quero dizer com tudo isso é o que justamente o Vinícius falou. Todos esses conhecimentos e metodologias devem ser de conhecimento de um profissional de segurança da informação, pois sem isso não tem a mensuração de nada, nem justificativas para melhorias de qualquer tipo que se queira propor ao negócio no que tange à segurança da informação. Grande abraço a vocês.
Mas, Augusto, um grande abraço para ti, Augusto. Fico trifeliz de ouvir um relato desses. E realmente, a gente tem que saber medir as coisas. A gente tem que saber, de alguma maneira, tornar visível, mensurável, visível e, portanto, controlável, né? As ações relacionadas à segurança da informação e gerenciamento de risco.
Uhum.
Porque senão você, por exemplo, eu estava esses tempos atrás dando uma aula na pós de computação em nuvem mesmo.
Ah, na pós em cloud, sim.
Isso, que a gente até gravou esse episódio e tal, eu recomendei pro pessoal ouvir.
Que eu participei remoto lá.
Isso, tu participou um dia remoto lá e a gente conversou com o pessoal e tinha várias pessoas de empresa. A gente perguntou, gente, quem é que já escreveu um relatório de incidente? Ninguém tinha escrito um relatório de incidente. E na real, a gente vai pro mercado, a gente conversa com clientes e tudo mais. Olha, alguém que nos tenha apresentado um relatório de incidente, assim, ó, tá aqui o relatório de incidente. Tá aqui o meu arquivo onde estão os relatórios de incidente. É muito complicado a gente encontrar isso. Por quê? Porque o pessoal, a gente da TI, a gente gosta de fazer as coisas, resolver próximo problema, vamos continuar, né? Então tem que resolver um problema, tem que escrever um relatório, ou tem que fazer um BIA. Agora tem mais o PIA, né? O Privacy Impact Analysis, para fazer, dependendo do que você está fazendo.
Ou DPIA, né?
Ou DPIA, né? O Data Protection Impact Analysis, né? Então, a gente tem que se acostumar cada vez mais com esses processos, aprender a fazer esses processos, porque ali é ali que vai estar o trabalho, cara. A gente não vai ter mais que ficar, a gente não vai nem mais ver servidor na nossa frente. Vai chegar um tempo que daqui a pouco a gente vai dizer, cara, tinha um servidor, o pessoal vai achar que tá falando de um servidor público, que ainda vai existir.
Então, e outra coisa, que gestão de risco não significa você eliminar todos os riscos da tua instituição, né?
Não, de forma alguma.
Isso é impossível, né? O que vai acontecer muitas... O que a gestão de risco e o que ela vai te entregar, o que ela deveria te entregar é a forma, um processo de você gerir o risco, mas em algumas situações você pode tanto transferir, como ele disse aqui que fez, né? Algumas questões vão jogar para a nuvem. E algumas vezes você pode até aceitar determinados riscos.
Exatamente. Né? Aceita como... que existe e controla. É o risco de morar, por exemplo, numa grande cidade. Sabe que tem risco. Existem riscos.
Alguns não podem ser nem controlados, né? Você
Mas são riscos... Não, algum controle tu tens. Então, riscos relacionados à questão da violência, por exemplo, tu pode dizer, mas eu posso controlar os horários que eu vou sair. Não posso. Eu sou obrigado a aceitar o horário para o meu trabalho e tal horário é perigoso. Bom, tem algumas medidas que tu pode tomar. Tu pode ter câmera na saída da tua garagem, tu pode ter uma série de coisas para ti, ou aqueles espelhos, sabe? Uhum. Tem N coisas que tu pode fazer antes de sair. Esse é um exemplo bem pontual, né? Mas a ideia é de que tu pode tomar ações que para ao menos dar uma reduzida, ainda que não que seja pequena, né? Para te não te expor completamente, né?
Sim, mas sim, cara, na gestão de risco, tu pode aceitar o risco e não fazer nada, dependendo do caso. Eu não tenho como controlar isso aqui, não tenho que fazer, tu simplesmente registra que tu aceita aquele risco.
Mas aí que tá, aí me permita discordar, tá? Porque o simples fato de tu se preocupar de identificar os riscos e de saber que aquele risco existe, tá? Ele já, tu pode de repente não conseguir reduzir ele, mas tu tá, vamos dizer assim, preparado para a existência dele e para a possibilidade de concretização dele.
Uhum.
Então, de repente, então, a pior coisa que tem é ter um risco que tu não sabe que existe.
Sim.
Essa é a pior coisa que tem. Então, se tu tá dirigindo teu carro lá e tu percebeu, tu viu que vazou óleo do teu freio, tu percebeu que teu freio não tá bom, assim, bom, eu não tenho como... nesse exemplo não é bom que tu pode andar mais devagar.
Ou parar o carro.
Ou parar o carro, com sorte, né? Se tiver com um pouco de freio ainda. Mas enfim, assim, o simples fato de tu fazer uma análise de risco, fazer análise de risco, tem que fazer uma análise de ameaças, tem que saber tem que fazer adequadamente isso, se você esquecer uma ameaça óbvia e premente para tua operação, no ambiente que tu te encontra, seja ele físico ou mesmo em termos de nicho de mercado, né?
Uhum.
Dependendo das ameaças que tu esquecer de levantar, tu pode ignorar vários riscos aí, isso é um problema. Então, a análise de risco é essencial para você conseguir controlar essa questão da segurança ou insegurança e saber o que, que existe à tua volta, né? Tá ciente dos problemas, pelo menos, né?
E outro ponto é que uma coisa que pouca gente está se dando conta, né? E o que a gente, na Brown Pipe, espera... a gente acredita que está fazendo, né? É justamente reunir dois mundos que até agora, pelo menos no Brasil, andaram, de certa forma, separados, né? Que é a parte do direito e a parte da segurança. E quando a gente começa a falar em LGPD de forma mais intensa, há todo um aproveitamento que tu pode fazer de uma série de técnicas que já são bastante conhecidas, sim, no mundo da segurança, sim, da informação e que podem ser absolutamente transportadas para a gestão de risco envolvendo proteção de dados, né? Incidentes de proteção de dados. Quando a lei fala em controle de incidentes, resposta a incidentes e tudo que está em torno disso, a gente, com as técnicas já existentes na segurança da informação, consegue fazer isso com maior eficiência. Bem, então, Augusto, muito obrigado pela tua mensagem. Vamos para a próxima, Vinícius?
Vamos lá, a próxima foi deixada no episódio 213, as 10 principais vulnerabilidades da IoT, da Internet of Things. Quem nos escreveu foi a Alessandra, e a Alessandra escreveu o seguinte: olá, pessoal, quero agradecer ao trabalho de vocês, que além de sofisticado, tem uma grande relevância social, levando em consideração as transformações tecnológicas da modernidade e expansão da internet como fonte de informações. Ter um podcast fundamentado em pesquisas acadêmicas, mercado e atualidades de modo interdisciplinar, trazendo aspectos jurídicos e de TI, é bastante inovador.
Obrigado.
Primeiro, muitíssimo obrigado. Depois tem outros elogios a colocar com relação ao e-mail dela aqui. Uhum. Sou professora de programação e robótica em um dos cursos... Não, desculpa. E um dos cursos que leciono é Internet of Things. Achei excelente a pergunta do Guilherme sobre o fone Bluetooth. O fone Bluetooth ser ou não ser considerado parte dos dispositivos que integram a IoT. E ela responde assim, continua. Costumamos ser reducionistas quanto ao termo internet, especialmente quando nos referimos ao conceito de IoT. Porém, Wi-Fi e Bluetooth são ambos baseados em radiofrequência. Enquanto a Wi-Fi utiliza ondas de rádio para transmitir dados entre o roteador e o dispositivo, o Bluetooth as utiliza para transmitir dados entre dispositivos. As principais diferenças entre os dois é a capacidade de conexão simultânea, alcance da transmissão e o consumo de energia. Através do Bluetooth é possível estabelecer uma piconet, onde são executados saltos de frequência que possibilitem que os dispositivos conectados não interfiram na conexão uns dos outros, mantendo maior estabilidade na transmissão de dados. Internet é definida comumente como um sistema de rede entre dispositivos. Portanto, internet é um conceito que abrange conexões wireless, ou seja, conexões sem fio, sejam elas Wi-Fi, Bluetooth, RDA, WiMAX, Mesh, WiGig, Ronja, etc. Deste modo, através da conexão via Bluetooth entre dispositivos, é possível acessar remotamente configurações desde o hardware do dispositivo até realizar alterações de software ou mesmo se conectar à rede Wi-Fi do dispositivo em questão. Então, dispositivos Bluetooth são considerados integrantes da IoT, assim como toda tecnologia que possibilite conexão sem fio entre dispositivos. Continue com um belíssimo trabalho. Então, assim, primeira coisa, olha, muitíssimo obrigado, Alessandra, por um e-mail que tu sentou para escrever.
Né? É, ela levou tempo aqui, né?
Dedicou tempo a ele e está muito bem escrito. Tá? Uhum. É assim como raramente a gente encontra por aí. Então, assim, muito obrigado pelo tempo que dedicaste a escrever essa mensagem para nós. Provavelmente, agora eu estou assumindo aqui com relação ao nosso episódio, que a gente, eu não ouvi de novo o episódio agora para responder para
a gente Alessandro. Vai citar de memória, né?
Quando a gente faz, pode ser até reducionista, assim, essa visão que a gente trata a internet. Quando a gente fala de internet, a gente está fazendo uma referência aos protocolos internet. Tá? Uhum. E a internet, essencialmente, ela está no nível de rede para cima. Uhum. Né? Então, quando a gente fala em nível... Agora vou ter... Quando a gente fala em camadas, né? Uhum. o nível 1, o nível 2, o nível 3, etc., de uma pilha de protocolos, o Bluetooth, a Ethernet, a Wi-Fi, ou qualquer... Cara, até o controle remoto do portão eletrônico da garagem, sabe? Uhum. Isso tudo tá no nível 1, que é o nível físico, fibra ótica, uhum. E assim, tá tudo ali. Tá? Então, isso é nível físico. A internet, ela pode, e aí eu concordo com ela nesse aspecto, a internet, como ela é um protocolo no nível 2 para cima, na verdade depende de como a gente considera, mas seria o nível 3, que a gente teria o físico no modelo OSI, né? Uhum. Da ISO, a gente tem o 1 que é o físico, o segundo nível que é o enlace, que ainda está relacionado ao gerenciamento no nível físico, e depois tem a camada 3, que é o nível de rede. Dali em diante, dali para cima, a gente tem internet. Uhum. A gente tem os protocolos, a família de protocolos da internet, começando pelo próprio IP, o Internet Protocol, e outros protocolos acessórios, né, que estão ali na brincadeira. Então, internet... Olha, a internet até sob radioamador, ela já foi transmitida. E ainda hoje tu encontra suporte no kernel do Linux para fazer isso. Uhum. Tu pode lá, não sei se está compilada por default, mas tu pode compilar lá um suporte para transmitir pacotes em cima de rede de radioamador.
Mas a velocidade deve ser baixíssima, né?
Ah, deve ser uma coisa linda, né? Porque tu tem um problema de ruído muito grande, né?
Claro, claro.
Então é nesse aspecto que a gente considera. Então, não necessariamente porque utiliza uma determinada tecnologia de conexão, a gente tem necessariamente internet ali. Né, naquela, uhum. Sobre aquele meio físico. Então, mas como assim? Eu vou usar um dispositivo Ethernet, vamos dizer, uma placa de rede, não vou ter IP em cima, não vou ter internet com I minúsculo em cima, né? Não, pode, o mais comum é que tu tenhas de fato. Uhum. Agora, tu poderia tranquilamente usar uma conexão Ethernet e tu ignorar completamente o nível 3 em diante, descartar o nível 3 em diante, seria internet e tal, e utilizar um protocolo específico teu de comunicação para transmitir alguma coisa bruta de dados ali que tu queira transmitir entre duas máquinas ou em dois pontos. Fibra, a mesma coisa. Então, eu acho que é mais nesse aspecto. Ela está considerando, a Alessandra está considerando todos esses meios físicos diferentes, né? Uhum. Com possíveis...
meios, né?
Como possíveis meios. Eles são meios para a internet. Para uhum. meios para, vamos dizer assim, transportar os protocolos que são a internet, uhum. de fato, ou a internet com I minúsculo, ou a internet, que é a rede, né, mundial, uhum. com I maiúsculo, né, como uhum. a gente faz referência. Então, talvez esteja aí a nossa eventual discordância, tá? É. Eu presumo que haja uma discordância, porque eu acho que certamente eu devo ter colocado nesses termos lá no episódio. Uhum. E aí
que
ela
você disse que não era, pelo que eu agora tô lembrando, isso. Você disse que o fone de Bluetooth não, em princípio não seria.
Isso, e ela tá contrapondo com uma... É. Uma outra argumentação, e claro. Isso é ótimo, entende? Para o nosso ouvinte poder escutar e poder até... Opa, interessante isso, não é alvo, deixa eu pesquisar, deixei atrás. Então, quando nós aqui tratamos sobre isso, eu fico realmente com a definição de internet que está relacionada ao uso dos protocolos de internet. Uhum. E aí, o resto todo, todos essas tecnologias de nível físico, elas podem ser utilizadas como transporte para a internet, mas não necessariamente elas são internet. Uhum. Então, é nesse aspecto que eu acabei não incluindo, por exemplo, o fone de ouvido ao Internet of Things, né? Uhum. Embora seja uma coisa, embora haja uma comunicação ali, haja um protocolo que a gente pode interferir, existe um protocolo o Bluetooth e tal, que ele tem um pouco de Ethernet na brincadeira dele ali.
Uhum. tem Mac, Android.
Tem Mac, tem um nível físico, tem as camadas ali, mas no caso do fone de ouvido ele não tem IP, ele não tem, não estou dizendo endereço IP, ele não tem os protocolos internet ali implementados. É mais nesse aspecto mesmo, assim, não...
Eu acho que o que ela traz... Em primeiro lugar, eu gostei muito que ela achou a minha pergunta excelente. Então, eu fiquei... eu acho que o que ela traz... E eu acho que isso contribui para o debate, né? A gente sempre fala no início do episódio, né? Que a gente está sempre à disposição com perguntas, críticas, sugestões de temas, né? E, em primeiro lugar, ela deu uma verdadeira aula aqui sobre como fazer... Como discordar de alguém de uma maneira tão
elegante
e elegante que...
Muito elegante.
É muito legal. Mas, de toda forma, Alessandra, a gente fica muito agradecido pela tua mensagem. Contribua mais sempre que quiser. Quem sabe a gente até pode conversar. A gente vai mandar um e-mail para ela dizendo que vai ser lida lá a mensagem, até para ela nos escutar, né? E a gente pode seguir conversando aí, até para, de repente, poder trocar alguma ideia com ela sobre os cursos que ela dá, enfim. Certo, Alessandra? Perfeito.
Um grande abraço, Alessandro. Obrigado pelo e-mail.
Abraço, obrigado. A próxima mensagem, Vinícius, vem do Uibiran Nascimento, que deixou lá no episódio 215, Segurança da Informação para Viagens. Disse o Uibiran. Olá, professores. Ótimo episódio. Sou ouvinte assíduo há mais de um ano, nem lembro exatamente desde qual episódio, e cada episódio fico feliz. E cada episódio fico feliz pela descoberta desse ótimo podcast. Valeu, cara. Obrigado. Ué? Nesse meio tempo, fiz uma maratona para atualizar os episódios ouvidos e só tenho a agradecer pelos conteúdos abordados de forma leve e bastante didática, à maneira de um diálogo franco com os ouvintes. O episódio me fez lembrar de algumas coisas, agora sobre a segurança da informação em viagens, né? Sobre algumas coisas que já fiz em viagens, mesmo sabendo que não deveria ter feito, como levar um notebook com arquivos que não seriam usados durante a viagem. Não se preocupa, o Ibra.
Não, se preocupa sim, não faz isso. não faz isso.
Não, mas mesmo eu, depois de ouvindo de novo o episódio, a gente começa também a repensar uma série de coisas, né? Você começa a refletir mais sobre aquelas dicas ali mesmo, sobre aquelas orientações, da forma que como a gente pode melhorá-las, né? Sim. E ele ainda continua, Vinícius. Gostaria, por fim, de parabenizar pela disposição em manter uma iniciativa que demanda tanto trabalho e dedicação, nos permitindo um novo meio de aprendizado. Cara, muito obrigado pela tua mensagem. A gente que agradece pela disposição e aí por nos acompanhar, pela audiência, né? A gente agora tá num momento também que o tempo tá ficando cada vez mais exíguo, né, Vinícius?
Até por muito conta complicado.
A própria lei, a gente tá trabalhando muito com a questão da LGPD, então agora a gente...
É bem... Assim, tá sendo uma conjunção de coisas.
Uhum.
Que agora a minha pequena, aquela São Francisco, que eu não coloco no Face, mas a família do Segurança Legal fica sabendo. A minha pequena acabou de fazer um ano e ela tá começando a se ficar mais independente da mãe, tá querendo mais o pai um pouco, sabe? E isso tá, as minhas leituras à noite estão ficando complicadas,
né? Uhum,
sim. E o meu pequeno, que já é um pouco maior também, quer conversar, quer ler o Hobbit, quer ver não sei o quê. Então tá complicado, cara.
É, eu tô com um doutorado ainda me perseguindo aqui.
É, Deus do céu.
O Ibram, obrigado pela mensagem.
Valeu, cara. Um grande abraço.
Mais cuidado aí nas próximas viagens.
Sem dúvida.
E a próxima mensagem, Vinícius?
O Márcio Rodrigo, eles nos diz o seguinte: prezados, muito bom podcast, segurança legal. Me sinto muito satisfeito em poder apoiar este projeto. Procurei nos podcasts antigos, mas não encontrei alguma coisa sobre certificações em segurança da informação. Quais as mais recomendadas por vocês? Também gostaria de algumas palavras sobre o mercado de trabalho em segurança da informação e as dificuldades em entrar neste mercado. Estou procurando uma oportunidade, mas está difícil. Tá? Márcio, com relação à questão de certificações e tal, a gente chegou a gravar um episódio, não especificamente sobre certificação, mas sobre carreira em segurança da informação lá em 2014. Talvez a gente tenha que voltar a esse assunto aí no futuro, Guilherme.
É, atualizá-lo, né?
É, dá uma atualizadinha naquele episódio. Foi o episódio 61. E ali a gente dá um toque com relação a questões relacionadas à certificação. O que eu coloco é o seguinte, cara. O grande problema que eu vejo hoje é que...
Uma visão bem pessoal, né, Vinícius?
Uma visão pessoal, exato. Tá? O que eu percebo hoje é que o pessoal está muito focado em certificação e não está estudando. Está estudando para certificação. Tá, e a certificação se estuda, você vai lá, faz uma prova, tem a certificação, joia. Agora, aqui, estudar as coisas essenciais, fundamentais da não estou falando da segurança da informação, estou falando da computação como um todo, para te fundamentar para a segurança da informação, é cada vez mais difícil ter alguém fazendo isso. Uhum. Tu vê alguém fazendo, por exemplo, estudar sistemas operacionais. Pega sistemas operacionais. Pega o livro lá dos dinossauros, o Silber Schwartz. Uhum. Vai pegar aquele livro lá e vai dar uma olhadinha como é que funciona o sistema operacional. Ou arquiteturas de computadores, para entender como é que a coisa funciona lá embaixo, o que é a coisa, como é que acontece, como é que não acontece. Então, desde as coisas mais fundamentais até coisas mais, vamos dizer assim, mais avançadas, como, por exemplo, não só a linguagem de programação, mas programação. Né? No sentido que eu uso, eu já devo ter comentado aqui outras vezes, em tu não aprender uma linguagem específica, mas tu aprender a programar, assim como a gente tem que aprender a pensar. E a língua que a gente fala, o português, o inglês, o Guilherme, no caso, ainda fala francês, espanhol... Não, Guilherme? Sim? Não?
não, vou dizer que eu falo assim um pouco mais, né? Eu não falaria em público.
Eu só sei dizer, je ne comprends pas, plus doucement, s'il vous plaît, deu. Acabou.
Merci.
Merci. É, e je suis désolé, é o que eu sei dizer. não, já alguma coisa
se
vai.
Se vous plaît também. Sim,
é. Então, assim, a língua que tu usa pra falar, ela, claro, tu vai ter que aprender ela direito, né? Uhum. Ou minimamente. Mas se tu não sabes pensar, não sabes estruturar uma ideia, um raciocínio, não importa a língua que tu vai usar, tu vai fazer vai falar bobagem, vai falar algo que não tem valor. Uhum. E com programação é a mesma coisa. Aprende a programar independente da linguagem de programação. É essencial que a gente tenha esse skill aí para conseguir fazer testes de invasão, por exemplo, fazer algum tipo de análise de vulnerabilidade, ainda que seja estática, ou seja, em código estático que não está em execução. Em código em execução vai ter que sacar um pouquinho de arquitetura e tudo mais, sistema operacional. Então, assim, estudar essas várias coisas que têm que ser estudadas, que exige do profissional de segurança da informação, de TI como um todo, mas já que a gente está falando de segurança da informação especificamente, exige a capacidade de ser um autodidata, né, permanente.
Vai.
Não, então, esse é um ponto. E o outro ponto que eu vejo com muita preocupação é a questão da ética. Tá, então, tem que ser um profissional ético, porque tanto o cara de TI como um todo, mas o cara de segurança da informação especialmente, porque vai ter acesso, vai ter a possibilidade de acessar coisas extremamente sensíveis.
Lidar de maneira geral com coisas.
Exato. Né? E o que a gente vê muitas vezes é a semente da falta de ética, por exemplo, num aluno que invade um sistema acadêmico e altera notas para se beneficiar disso, entende? Até onde ele invadiu e descobriu o problema, ali pode dizer, nossa, poxa, o cara tá fuçando e tal, descobriu uma coisa, até pode comunicar a entidade ou coisa parecida. Mas, por exemplo, o cara alterou notas, por exemplo, para tirar proveito próprio, né, para passar numa disciplina que não teria condições de passar, aí já demonstra, por exemplo, uma falta de ética, falta de caráter bastante grande, e isso é um problema para trabalhar na segurança da informação e na TI como um todo.
É, eu acredito que... Eu acho que são muitos problemas, né? A certificação, ela te dá um badge ali, né? Ela te dá uma garantia para o mercado de que tu tem aquele conhecimento específico que a certificação te deu. É, eu acho que seria temerário dizer não faça, mas ao mesmo tempo... É, sempre você coloca um mas, né? Você fala uma coisa, coloca essa adversativa mas... aqui, mas nós, nesse momento mesmo, a gente está lidando com uma situação de uma pessoa que é um grande, que é um profissional muito, de muita confiança, mas que não tem esses skills que o Vinícius falou, e o fato de ele ter essa confiança e o fato de ele ser uma pessoa muito confiável e ter demonstrado em diversas vezes essa confiança, coloca ele num ponto de vantagem com pessoas muito mais bem qualificadas do que ele, né?
Sim.
E essa é uma questão bem interessante, porque às vezes pode ser desejável, dependendo do caso, você treinar uma pessoa, né? Se ela tem esse aspecto ético mais pronunciado, né? Que deveria ser uma constante em todo mundo, né? Mas um outro ponto sobre ser autodidata, e esse nosso papo é bem livre, é bem pessoal, a gente não está esgotando aqui ou dando uma lista, mas só falando algumas coisas que a gente às vezes fala fora dos microfones, né? Que a quantidade de informação que é gerada hoje, né? E volta e meia você vê na TV, no jornal, falando, ah, daqui a 2 anos a gente vai gerar mais informação do que a gente gerou até agora, né? E essa meio lei de Moore da informação, ela vai cada vez mais aumentando também. E isso nos coloca num turbilhão de acesso à informação, que quando você sabe procurar, quando você sabe usar a internet adequadamente, é muito positivo, mas quando você não sabe, faz você se deparar com um mar, um universo de informações relevantes e de conteúdo de baixa qualidade, né? E isso, para a segurança da informação, é muito delicado. Eu até vi uma notícia esses dias que o cara falava que ele atribuía o aumento dos incidentes de segurança da informação nos Estados Unidos, e eu acho um exagero o que ele diz, mas é um possível argumento. Ele atribuía isso à baixa qualidade da produção bibliográfica na área da segurança da informação, acadêmica da segurança da informação, nos Estados Unidos. Que é quando a gente estuda certos aspectos, a gente acaba sempre pegando livros americanos, quase sempre, ingleses, enfim, né? E aqui no Brasil nós temos uma falta muito grande de boa bibliografia na área de segurança da informação. Isso, sem dúvida, também afeta o nosso mercado como um todo, né? É difícil formar pessoas em que se exige uma formação talvez tão interdisciplinar quanto essa, né?
É, Guilherme, assim, eu até vou levantar uma bola aqui pra te dar uma cortada por cima da rede, daquelas assim, de ir no fundo da quadra, mas sem sair da quadra. Aquela perfeita, assim, tá. Acima da linha.
Eu nunca joguei vôlei, mas vamos lá. É de vôlei que você tá falando, né?
É de vôlei que eu tô falando.
Tá, vai lá.
Não é de futebol, não.
Tá.
Okay, seria a mão, né? É. Mas tudo bem. Não, é que justamente isso, eu concordo que a gente tem um monte de livro ruim, mas nós temos coisas muito boas escritas, né? Sem sombra de dúvida, né? E uma coisa que me preocupa não é tanto a qualidade de certas obras, que tem, e isso em tudo quanto é a área, cara, tu pega...
Claro, direito.
Pega direito, tem coisa que eu que não sou da área de direito, eu leio e digo, cara, isso aqui tá errado. E aí eu falo pro Guilherme, isso tá errado, né? Assim, sim, tu tá errado, tem razão. É. É. Então tem coisas que eu, que não sou da área de direito, consigo perceber, e a mesma coisa acontece com o Guilherme. Então a gente, embora a gente tenha obras que são de qualidade bastante duvidosa e que a gente não... que dá pra descartar e até perigoso deixar embaixo no monitor ou coisa parecida, que às vezes assim, pode parar...
Você vai lá ler.
Pode voltar a ler aquilo, assim... então isso é complicado. Embora tenha isso, a gente tem muita obra boa. A gente tem muita obra boa. E um problema que eu vejo maior do que um monte de obra ruim entrando no mercado é a falta de procura pela leitura. E isso eu percebo assim, cotidianamente com as pessoas que a gente eventualmente encontra, convive, conversa, né? E eu percebo isso cada vez mais os meus alunos.
Uhum.
E eu digo os meus alunos em assim, meio geral, o pessoal pega um vídeo na internet, mas não pega um livro, saca?
Uhum.
Então, é óbvio que a gente pega... Eu vivo assistindo vídeo na internet sobre várias coisas diferentes, sobre vários assuntos diferentes, mas é como um ponto de partida ou para alguma coisa que eu quero ver muito rápido sem me aprofundar naquilo.
Claro.
Só
um
que
hobby, alguma coisa.
Só que,
né,
se é um assunto que me interessa e se eu realmente eu quero falar sobre ele, não basta eu ficar ouvindo podcast e ficar assistindo vídeo na internet. Não basta eu fazer isso.
Uhum.
Eu tenho que usar esses recursos como ponto de partida para me aprofundar naquilo. E aí a próxima etapa lógica é você ouve um episódio no Segurança Legal. Se interessou sobre LGPD, né, por exemplo, ou sobre qualquer outro assunto que a gente tratou aqui,
nuvem,
tem um monte de referências no nosso show notes que você pode ir lá no site e encontrar e começar a catar livros e tudo mais para estudar aquele tema. Realmente estudar aquele tema. Então, me parece que esse é um problema maior, tá? Que é o interesse pela leitura, que aliás dá vocabulário, né? Nos facilita para escrever, expressar ideias e tudo mais, é o interesse pela leitura do que efetivamente as obras de baixa qualidade que eventualmente estejam entrando no mercado.
Esse até era um assunto, acho que dá para pular para ele aqui, Vinícius. Né?
Sim, mas por exemplo, é a bola que eu levantei para te cortar, meu. Isso é vôlei. Eu depois... tô levantando para te pá na linha.
É que eu tava olhando pro lado e não...
Deixou a bola cair.
Deixou a bola cair na cabeça.
Não é possível.
Né? Porque é o seguinte, a gente tinha levantado esse assunto aqui, porque eu falei com o Vinícius, eu tenho uma turma esse semestre aqui, que é uma turma bem introdutória, até um abraço para eles, não sei, acho que eles não estarão nos ouvindo aqui, mas...
Ah, mas tu diz para eles ouvirem depois, né?
Pode ser, que é um pessoal muito querido, assim, é uma turma de jovens estudantes, a grande maioria, que estão começando a estudar agora, e pela segunda vez eu estava conversando com eles em aula sobre... Ah, eu tava explicando um negócio que quase ninguém tava entendendo, que é um negócio difícil mesmo, explicando, aí tá, o que você faz agora se você não entendeu? Aí uma menina fala, vou na internet, vou ver um vídeo sobre o tema, aí todo mundo riu, então. E aí eu comecei a explicar, porque você tem uma necessidade, sim, primeiro, numa aula você não vai aprender tudo que o cara está lá falando. A aula também é um ponto de partida que vai exigir um estudo posterior teu, isso é básico, né? Porque a aula, ela te coloca numa postura muito passiva enquanto aluno que assiste alguém falar, né?
Uhum.
E o vídeo, ele na verdade repete essa dinâmica de passividade que você tem diante do conteúdo, né? Você está recebendo aquilo meio que pronto, assim. O grande desafio é quando você precisa, e é algo que a gente faz o tempo inteiro, né? A gente está sempre aprendendo coisas novas que a gente não sabia e a gente precisa aprender aquilo. Ora, se eventualmente não tiver um vídeo daquilo na internet, você vai ter que ler algo sobre aquilo, você vai ter que ler uma obra, um livro, um artigo sobre aquilo, e você vai ter que conseguir formar um conhecimento com base naquilo. E veja, esse eu creio que vai ser o destaque do profissional que só vê vídeos na internet, daquele que vê o vídeo na internet eventualmente, mas também vai nas obras de referência e se guia e estuda por elas, sabe? E essa é uma coisa que se repete porque é fácil. Muitas vezes a gente não orienta os alunos disso, né? É fácil você ficar vendo vídeos, é legal, você pode ficar fazendo uma outra coisa e tal. Já a leitura, às vezes, ela é mais dolorosa, né? Você pegar uma obra difícil, ler, não entender, ler de novo, não entender, ler 3, 4 vezes, volta, para de ler, lê de novo, né? Então, esse exercício que a gente faz aqui no podcast nos ajuda também, né? Porque eu já ouvi professores dizendo que a melhor forma de você, pedagogo sobretudo, né? A melhor forma que você tem de aprender alguma coisa é ensinar aquela coisa para outra pessoa, né? Então, quando você tenta explicar aquilo que você aprendeu para outras pessoas, você está ensinando. E a internet também permite que você produza conteúdo, né? Você pode produzir um vídeo, você pode fazer um blogzinho sobre o assunto. Basta ter interesse e seguir aprendendo sozinho, né? Ou cultivar essa possibilidade de aprender sozinho com livros,
né? Cara. E eu acho que isso é... Acho não. Eu penso que isso é muito importante, é tu ter essa capacidade de estudar sozinho, identificar o que é uma boa fonte, o que não é. E cara, pega, pega, ter o costume de ler. Isso é, é muito bom. Isso é muito bom. Então, só lembrando, tá? Antes que alguém pense que isso é... Tá bom que é uma opinião, ok? É, sim, é uma opinião empírica, baseada nas minhas próprias experiências, que podem não, que não são a totalidade das experiências dos seres humanos. É. Mas no livro, New School of Information Security, que eu já não lembro o autor...
É o Deleu e o...
New School of Information Security.
Shostak Stewart, eu
tô pensando. O Shostak, isso, o Shostak. É o... e que ele trabalha...
Adam Shostak e Andrew Stewart.
É, ele trabalha na... Ou trabalhava à época na Microsoft, trabalhava na parte de segurança. E ele tem quase um capítulo inteiro falando dos pontos negativos, ou seja, quais são os problemas que ele tem com a questão da certificação. Né, o que que isso vem a fazer. Tá? Isso é bem, bem delicado. Então, ele não é, a gente não é tão crítico quanto ele é, né?
Uhum.
Ele é bem contundente, mas ele também chama atenção para esse processo de as pessoas ficarem dentro de uma caixa e, de repente, elas, por conta própria, não manterem esse estudo, não aprofundarem o estudo, não ir além, e aí, efetivamente, ficar preso dentro de uma caixa que tantos outros vão estar, né? Então...
Uhum.
É um pouco delicado esse respeito. E estudar, gente, assim, ó, estudar, tu pega um livro e tu estudar direitinho ele, parar e ter como dedicar o tempo ao livro, tu vai aprender bastante.
A gente vai aprender um assunto novo, vai dar aula sobre um assunto novo, vai começar a pesquisar um assunto novo, porque essa é a atividade do pesquisador e do professor. Algumas vezes você parte... para estudar coisas que você não sabia até então. Você precisa aprender aquilo para ensinar, em alguns casos, né? Então, enfim. Márcio, então, muito obrigado aí pela
rendeu
tua mensagem.
Rendeu o e-mail do Márcio.
Rendeu. Até conseguimos juntar com a questão do aprender com vídeos, que a gente queria falar também.
Uhum. Um abração, Márcio. Obrigadão pelo teu e-mail, cara.
A última mensagem. Obrigado, Márcio. Então, a última mensagem, Vinícius, vem do nosso amigo, já que nos acompanha há muito tempo, nosso apoiador, Rafael Pimenta, lá pelo Twitter. Ele diz o seguinte: o Auto Esporte mostrando tecnologia dos carros que disse o motorista está distraído. Quanto tempo, aí ele pergunta, né? Quanto tempo até esses dados serem passados para as operadoras para cobrarem a mais nos seguros dos carros, ou mesmo para não pagarem prêmios nos sinistros? E aí, Vinícius?
Ai, caramba. Assim, ó, óbvio que eu não sou contra uma tecnologia que pode auxiliar a redução de acidentes na estrada. É óbvio, tá? Mas me preocupa muito...
Mas...
Eu falei o quê?
Não, sim, mas eu tô te tirando.
Ah, mas... eu não me dei conta.
Sim.
Mas... Me preocupa muito quando isso é feito, quando isso pode ser abusado, né, para outros fins que não apenas a redução de acidentes. Então, sim, pode ter um mau uso, no sentido de você ocorreu um acidente e o carro mediu que teu nível de atenção naquele momento era baixo, porque tu foi juntar o celular que tu derrubou, né, no banco ao lado, e aí aconteceu o acidente. E aí, por causa disso, tu vais... o seguro não vai mais cobrir o acidente que aconteceu. Né? Ou, de repente... tu tá com uma criança dentro do carro, a criança tá no banco de trás, quem tem filho sabe como é, quem já teve também, né? Quem já tem filho, criança pequena, bebezinho, daqui a pouco tá sozinho no carro, tá a criança lá atrás, tu não pode mexer nela, tem que dirigir, ela tá berrando, desesperada, e tu não tem onde parar o raio do carro, né? O que que vai acontecer? Tua atenção também vai ficar dividida, e sim, isso pode acabar provocando um acidente. E aí, nesse caso, vamos supor que a seguradora verifique lá, receba informação de que houve falta de atenção, tinha uma criança chorando dentro do carro, por exemplo, tá? Que tu poderia medir essa questão de gravar ruído, barulho, etc., interno, ou mesmo o próprio áudio mesmo, né, os microfones, e aí, por causa disso, tu não querer pagar o seguro ou não querer pagar todo o seguro ou coisa parecida, porque tem responsabilidade também do condutor.
Uhum.
Eu acho que isso seria uma coisa, assim, muito ruim e principalmente pelo fato de que isso pode vir a limitar a adoção dessas tecnologias que me permitiriam a redução de acidentes. Porque se a pessoa... É o sentido, se a pessoa puder escolher entre não ter esse negócio e ter e arriscar não ter um seguro pago no caso de um acidente, ela vai escolher não ter, se for uma escolha dela. Então, esse é o problema que eu vejo, tá? É disso, desse tipo de tecnologia acabar não sendo utilizada. É a mesma questão, em seguida eu falo sobre isso com pessoas que acabam trabalhando com a gente, né, Guilherme, que a gente vai contar as atividades profissionais e mesmo com alunos. Quando a gente fala de relatório de incidentes aéreos, né, de acidentes aéreos, aí tem o CNIPA, procurem CNIPA com C na internet, vocês vão cair direto na página do CNIPA. Vou botar o show notes, o link do CNIPA, já que a gente está falando, vou colocar lá. E o CNIPA, por exemplo, ele faz relatórios de acidentes indicando o que aconteceu e tal. Então, por exemplo, eu comento a questão, a gente tem no Brasil a CNIPA, que é o órgão que investiga acidentes aéreos e tal. A CNIPA faz as investigações, faz esse levantamento do que aconteceu, o que deixou de acontecer, para justamente se aprender. A indústria aérea, a indústria de aviação, aérea não, a indústria de aviação mundial faz isso, né? Qualquer acidente ele é investigado não com o objetivo de punir o piloto, por exemplo, que pode ter cometido um erro, mas com o objetivo de saber o que deu errado para se poder corrigir o problema e não acontecer mais o acidente.
Então, mas a gente isso não vai acontecer no mercado de carros, né?
A gente tem no caso do avião, a gente tem as caixas pretas, né, que são laranjas, e que gravam tudo o que acontece, inclusive nos aviões comerciais, elas gravam as conversas dos pilotos na cabine. Então, não é só dados do equipamento, da aeronave, mas é dados, as conversas no cockpit. Isso não é utilizar para ficar fiscalizando o que eles estão falando ou coisa parecida. É utilizado em caso de acidente, tá? Para tentar identificar a causa e aí você poder evitar que isso venha se repetir. Bom, nos carros, seria interessante a gente ter uma coisa que detectasse, que avisasse... para impedir que aconteça o acidente e tal, seria muito interessante. Seria interessante a gente ter uma caixa preta para mostrar o que aconteceu, dado um acidente que, se chega lá, não tem sobrevivente, só encontra lá o acidente já ocorrido e tal, sem imagem, sem nada. Seria interessante você ter uma caixa preta para você saber o que aconteceu e, de repente, descobrir que foi uma falha ou não sei o que, na condução ou numa peça. Cara, seria ótimo. Só que isso aí, se for utilizado, esses dados, se forem utilizados para, por exemplo, deixar de pagar um seguro e a pessoa tiver como escolher que se ela quer ou não quer isso, cara, não vai ser utilizado, simples assim. E acho que isso seria muito ruim para nós. Eu sou 100% a favor de tecnologias que nos ajudem a reduzir acidentes, como eu coloquei inicialmente.
Sabe que a gente gravou sobre isso lá no 159.
Sim.
18 nos aplicativos de seguros. E nos Estados Unidos, já há bastante tempo, eles têm níveis diferentes de telemetria que são usados pelas seguradoras, a depender dos carros, enfim, mas que conseguem saber, por exemplo, se o cara freou, quando freou, qual velocidade ele estava. E isso sim é usado lá para a questão de seguros, né? Lembrando que o prêmio aqui, ele falou, não pagaram os prêmios do sinistro. Na verdade, o prêmio quem paga é o segurado, né? O prêmio é o valor que ele paga para estar segurado. A seguradora vai pagar uma indenização no caso da ocorrência do sinistro, né? Mas o que eu creio que... Você tem uma outra possibilidade aqui, é que em isso se popularizando, você tem uma vigilância total sobre a situação, e isso poderia fazer sim que, entre aspas, né, as pessoas se comportassem de uma maneira mais cuidadosa, sabendo que elas estão sendo monitoradas. Porém, a gente sabe que as pessoas se esquecem que estão sendo monitoradas o tempo inteiro, né? A preocupação aqui, eu acho que é uma preocupação que ele coloca no nível de proteção de dados, né? Que é você ter informações recolhidas que o dono do carro sequer sabe que elas estão sendo recolhidas e que podem ser usadas para finalidades absolutamente imprevisíveis e que poderiam até prejudicar o sujeito ou até mesmo discriminá-lo em certas situações. Eu acho que essa é a preocupação dele. Lembrando que a mídia, e a gente até comentava sobre isso antes, quando começa a falar sobre essas novas tecnologias, é impressionante como eles têm um viés absolutamente acrítico daquilo que eles estão mostrando, né? Às vezes parece até uma propaganda, parece até um release daquela tecnologia, né? E aí eu fico pensando, poxa, o jornalismo ele tem todo um papel de colocar também, se for o caso de falar sobre uma tecnologia, ele tem a obrigação de, é um bom jornalismo, de trazer os benefícios, mas como ele está informando as pessoas, ele também tem que ter um, né, uma ponta de preocupação ali de trazer os aspectos que eventualmente poderiam prejudicar os usuários que fazem uso dessas questões, né, desses aplicativos e novas possibilidades, né. Então, logo vem à mente, Vinícius, aquela situação de novos serviços que estão sendo oferecidos por algumas seguradoras, que é, além dessa questão de trânsito seguro, né, que a gente até falou em um outro episódio também, né, que é você ter um médico no telefone celular. Então, você quer falar com um médico, você não precisa marcar uma consulta. Você abre o aplicativo e, em tese, você teria ali um atendimento rápido, né, de um médico que ficaria sempre à sua disposição, o que, no primeiro momento, parece algo muito interessante. Por outro, você está ampliando algo que é um desejo muito grande das seguradoras, né, que é saber o máximo de informações possíveis sobre as pessoas que eles atendem, né, os seus segurados, no caso. Então, quando você começa a dar informações médicas em excesso para as seguradoras, você sim também começa a correr um risco de eventuais situações de discriminação ou até mesmo de não querer mais segurar determinadas pessoas, às vezes por tendência que elas têm e que poderiam dizer algo sobre eventuais doenças ou maus comportamentos, ou seja, é todo aquele problema que a gente vê lá no Weapons of Mass Destruction, né, da Cat O'Neill, é sobre como esses, como os algoritmos...
É um livro, tá, galera?
É um livro, exatamente. Um
livro da Cat O'Neill, que é o Weapons of Mass Destruction.
A gente vai colocar no show notes, né?
De novo.
E como isso pode ser usado contra as pessoas? Eu acho que esse é um grande problema, né, Vinícius? Você até lembrou de um livro também, quando a gente estava comentando isso, né, que falava do 21 lições, né?
Ah, é, do Yuval Harari. Embora eu discorde várias coisas lá com ele, mas... Ele cita que essa questão, por exemplo, ele bate muito na questão da biotecnologia e da inteligência artificial sendo unidas, né?
Uhum.
Mas uma das coisas que ele coloca lá com relação a médico, por exemplo, é que... Então, na questão dos médicos, ele coloca que os médicos, eles têm uma tendência a serem substituídos. Bom, nenhum médico que nos escute não fique nos ofendido, tá?
Sim, não.
Quem falou isso foi Yuval Harari, no 21 lições para o século XXI, para daqui a 50 anos.
Uhum.
Então, quando tu me falou desse negócio, desse aplicativo, eu fiquei pensando... Por que o médico, no outro lado, não poderia ser só uma IA, né? E uma... Dentro da perspectiva do Yuval Harari, né? E a gente... E aquela imagem daquela pessoa ali ser só uma animação, sabe?
Uhum.
Que tá ali interagindo contigo. E vamos lá, né? A gente tá vendo aí várias tecnologias de geração de faces, né?
Uhum.
De movimento e tudo mais, daqui a pouco tá conversando com uma pessoa que tu acha que é uma pessoa e não é, né? É só um ente ali. E ele coloca que a IA vai ter condições de avaliar um monte de informações que o médico não consegue, vários diagnósticos e resultados de tratamentos e tudo mais, e com base nisso começar a tomar decisões e até mesmo fazer cirurgias, né? Com braços robóticos, mas com precisões que... com uma precisão que um braço humano não conseguiria fazer. Eu sei que tem, que isso é bem polêmico, essa discussão, tá? Mas ele coloca isso. E ao mesmo tempo coloca que os enfermeiros, as enfermeiras, né? Teriam um papel mais numa profissão aí que duraria por mais tempo, porque envolve o cuidado com interação entre ser humano, sabe? Cuidado, não que o médico não seja ser humano, mas ele entende o médico com uma relação um pouco mais fria com o paciente do que uma enfermeira ou um enfermeiro tem uma relação de cuidado muito mais próxima, diária, muitas vezes, com o paciente.
A minha preocupação, até pra gente já ir para o assunto aqui, é como as pessoas tão rapidamente assim se jogam em novidades tecnológicas sem ver quais são os problemas daquilo e acreditando que tudo que for informatizado e tudo que for cheio de tecnologia vai ser muito melhor do que é feito pelos humanos. E na questão da medicina a gente tem que ter muito cuidado, porque uma coisa é você usar um aplicativo para, sei lá, para lhe ajudar em operações financeiras, sei lá o que. Outra coisa é você lidar com a sua saúde, né? Que é talvez a coisa mais importante que você precisa se preocupar, né? Ou seja, nesse sentido, eu acho que até agora a presença física do médico, a análise pessoal, a realização de exames, sabe? O olho no olho, isso também é importante. No momento ainda é importante, né? Enquanto a gente não tem super IAs que vão conseguir, enfim, fazer certas perguntas e olhar para o cara e dar um diagnóstico muito correto, né? A gente corre o risco de precarizar o atendimento médico, porque daí para a seguradora vai ser muito mais barato você colocar vários médicos num call center com uma telinha na frente que ele fica atendendo 200, 300 pessoas por dia. E você corre um risco muito grande, na minha opinião, né? De você degradar demais a qualidade de atendimentos e o atendimento presencial ficar reservado apenas para pessoas que tem muito dinheiro, sabe?
Guilherme, no sistema britânico de saúde pública, eles têm um lance lá de primeiro atendimento online. E eles conseguiram reduzir substancialmente o tempo do primeiro atendimento, sabe? E muitas coisas conseguem resolver ali. Então, eu acho que pode ser uma ferramenta interessante.
Sim.
Agora, de novo...
Se bem utilizada, né?
Se bem utilizada, tudo se bem utilizado é interessante e bom. em termos em linhas gerais, né? Fogo, se bem utilizado, é bom. Explosivos, se bem utilizados, são bons.
Que se você quiser só diminuir custo, não vai dar certo. Esse é o ponto.
Não. Se teu objetivo é só a redução de custo, aí...
A despeito da... sem se preocupar com a qualidade, né? Você pode reduzir custo mantendo qualidade, óbvio. Mas se é só reduzir a custo, independente de qual vai ser a qualidade disso, ou independentemente, né, de qual vai ser a qualidade...
Ou com o sacrifício da qualidade.
Exato. Perfeito. Bem, Rafael, obrigado pela tua mensagem. Valeu, Rafael, aí. Vamos acompanhar isso aí. E também essa é mais uma questão que envolve LGPD. Lembrando que carros hoje já vêm com políticas de privacidade.
Ah, meu Deus do céu.
Bem, além dessas reflexões, então, que os nossos ouvintes nos proporcionaram, e a gente se deu o direito de se estender muito mais do que em geral a gente se estende em cada uma delas, até porque o tema é livre e as perguntas ali permitiam isso, né? Tem uma notícia que eu já estou há muito tempo a fim de trazer aqui pro podcast, Vinícius. Já faz um tempo, isso foi de agosto, inclusive. E ela tá lá dormindo nas minhas notas, né? E eu tô pensando nisso e volta e meia eu leio e penso o que aconteceu com um cara na Itália que era o garante de proteção de dados europeu. O nome dele era Giovanni Buttarelli. E essa notícia saiu no dia 21 de agosto, logo depois da morte dele. Foi um negócio bem comovente, assim. Ele era um cara muito querido pela comunidade de proteção de dados, muito respeitado, assim, sabe? Um grande profissional na área de proteção de dados, bastante conhecido, muito respeitado, que ficou doente. E em face dessa doença dele, a família, tanto ele quanto a família trataram a questão com bastante reserva. Ele se retirou das atividades dele, foi para casa, e a única coisa que a família dele disse foi que ele morreu em casa, em face de uma doença, junto com a família. Ninguém, nem ele, tampouco a família, e nenhum médico, ninguém, falaram em público ou publicizaram qual era a doença que ele tinha. O que é algo absolutamente normal, ou seja, as pessoas podem, né, se preservar. Inclusive, os primeiros casos de tratamento de privacidade no mundo envolviam justamente até o uso de imagem de pessoas mortas, de retratos de pessoas mortas. Está muito ligado com privacidade, mas também com proteção da imagem, proteção de direitos da personalidade, que às vezes eles se fundem ali num amálgama de proteção, né? E olha que coisa inacreditável que aconteceu e que ironia horrível ter acontecido justamente com ele, um grande estudioso de proteção de dados, uma pessoa muito respeitada nessa área. Mesmo que nem ele, nem a família, nem ninguém tivessem colocado nada na internet sobre qual era a doença que o matou, logo depois da morte dele, quando você colocava no Google Giovanni Buttarelli causa morte, o Google mostrava a doença da qual ele tinha morrido. E mostrava naqueles snippets, sabe? Sabe quando você faz uma pesquisa no Google, que quando morreu fulano de tal, ele mostra lá, em tal data. Que são snippets de resposta. Todo mundo já deve ter visto. Que são, eles chamam aqui snippets ou destaques. Eu acabei de clicar aqui. Eles dizem, de onde vêm os trechos em destaque? Os trechos em destaque vêm das listas de pesquisas na web. Nossos sistemas automatizados pesquisam as listas e determinam se seria útil destacar uma delas. Isso é tão famoso dentro do Google que 50% das respostas úteis que eles dão para as pessoas estão nesses snippets. Ou seja, o cara pesquisa uma coisa e já encontra direto ali a resposta no snippet. O caso é, e isso foi publicado até onde eu vi apenas no Corriere della Sera, não havia na internet nenhuma informação sobre a causa da morte dele. Você cara. Pesquisava e não aparecia em lugar nenhum isso. E o ponto é, se essa informação não tinha sido publicada na internet, não havia nenhuma conexão visível na internet, existente na internet com essa informação, de onde que o Google retirou essa informação? Porque logo depois que isso foi... Aí houve uma reclamação, né, da própria família e veio essa notícia do Corriere. E aí isso saiu do ar. O Google tirou do ar essa questão. E a grande pergunta é, de onde que veio que essa informação saiu? De onde o Google tirou essa informação?
E ficou por isso mesmo, assim, a coisa não foi adiante. Eu não soube
Eu não soube dos desdobramentos disso. E aí você fica pensando, bom, se isso não estava na internet, percebe o problema? É porque a gente fala tanto sobre governança de dados, sobre proteção de dados, mas sobretudo governança de algoritmos, que é o Google como uma grande caixa preta e como ele tenta se preservar de questões como direito a esquecimento, de como ele resiste a retiradas de conteúdos, ou seja, como ele diz, tenta proteger ao máximo interferências no algoritmo dele, que não é neutro. E todas as discussões atinentes a isso, de repente você acaba não discutindo algo que também é crucial, que é quais são os inputs desses caras, né? E aí você pode começar a ter hipóteses das mais absurdas possíveis, né? E essa é somente uma hipótese, mas imagina, o cara tem um celular com Android e de repente o Google retira informações dos resultados do teu Android, entendeu? Numa hipótese mais absurda possível, sabe? Porque não se tem ideia de como essa informação foi parar lá. Esse é o grande ponto. Essa é a notícia, na verdade.
Né? E aí que tá, né? A quantidade de informações que tu consegue sobre uma pessoa hoje. E aí tu vai juntando aí a questão, não só da questão da navegação, mas através da internet das coisas lá que a Alessandra comentou, né? Até a questão de seguro de seguradoras com aplicativo no celular que tem que ficar rodando aplicativo enquanto dirige o carro. Os carros que já vêm com esses monitoramentos, com telemetria e tudo mais. Daqui a pouco, né, a gente já está num ambiente que a gente não sabe mais da onde saíram as nossas informações para certas... que são utilizadas em certas situações, né? Então,
Você poderia ainda colocar como uma outra hipótese a possibilidade de o Google ter chegado à conclusão que ele morreu disso. Ele morreu disso mesmo. Eu não vou falar o nome da doença, eu li qual era, mas justamente para preservar a memória do cara, né? Mas talvez o Google tenha descoberto isso com uma certeza tão grande que ele jogou lá no snippet. Com base em tudo que a internet sabia dele, sem dizer a doença, entendeu? Inacreditável, né?
Inacreditável.
É uma coisa muito absurda, já.
Bom, a gente separou aqui um outro assunto que a gente achou bem interessante, que envolve o WhatsApp, mas poderia ser qualquer outro tipo de mensageiro, poderia ser um e-mail. O que acontece foi que, até essa notícia foi o Guilherme, cavou, me passou, ela achei muito legal. Muito legal não, né? É muito curiosa, né? Porque o que acontece? Funcionários de uma empresa foram demitidos porque vazaram, por justa causa, porque vazaram pelo WhatsApp uma lista de funcionários que seriam demitidos no mês seguinte.
Despedidos, todos despedidos.
Despedidos, desculpa. É. O termo, isso é uma coisa que ainda tem que me acostumar, Guilherme.
Você pede demissão
mas você e a empresa te despede. Você é despedido. Tá? Que seriam despedidos pela empresa no mês seguinte. Esses funcionários que faziam parte da CIPA, que é aquela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, e que dá estabilidade para ele, não pode ser demitido, a não ser em algumas coisas bem especiais, né? Como essa, por exemplo.
Despedido, no caso.
Despedido. ele não pode ser despedido. E eles estavam, inclusive, concorrendo, tinha um processo de eleição acontecendo, tinha uma série de coisas acontecendo. E eles, então, foram despedidos pela empresa por justa causa, né, Guilherme?
Uhum.
Eles recorreram, ganharam, aí depois foi ao Superior Tribunal do Trabalho.
O Tribunal Superior do Trabalho.
Tribunal Superior do Trabalho. E lá eles deram um ganho de causa para o empregador, porque de fato houve vazamento de informações sensíveis. Explica um pouco melhor esse negócio aí.
A primeira coisa, e aí essa é mais uma questão que eu tenho aqui, é que a nossa imprensa, ela insiste em, quando se refere a um caso, não colocar o número do processo e tampouco o link para o TST. Então, tem lá a notícia, trata sobre o caso, tem a descrição do caso, e aí não tem o número do processo para que a gente fosse ler a decisão. Aí o Vinícius pergunta, tá, mas tem a decisão? Não, deve estar lá embaixo, né? O pessoal da Convergência Digital que fez. A gente vai ver, não está lá, só está com informações do TST. A gente tem que pesquisar no TST até um tempão para chegar na decisão. A gente baixou a decisão, né? Uhum. E, na verdade, o que ocorre é isso. Eles, de fato, divulgaram essa lista para outros funcionários de outros funcionários que seriam despedidos. E isso, quando a gente vai lá na CLT, a gente tem, né, constitui injusta causa para rescisão do contrato de trabalho, G, violação do segredo da empresa. Então, você tem um... Mesmo que você... Até o Vinícius comentou, mas ele não tinha um acordo de confidencialidade. De fato, o acordo de confidencialidade pode... Ele é necessário, mas não significa que mesmo sem acordo de confidencialidade você não possa ter uma situação específica de violação do segredo da empresa.
Uhum.
Né? E o que acontece? Se entende, e aí dentro da doutrina do direito do trabalho, que você precisa ter uma gradação da pena para o empregado, né? A justa causa é a pena mais ampla, né? Mais forte que o empregador pode aplicar no empregado. Então, nesse caso, tem que se ter um certo cuidado para a justa causa, sobretudo se forem pessoas com um bom histórico profissional, né? E diante também do nível de informação e por aí vai. Há uma discussão interessante, né? E há espaço para essa discussão, saber se mandar certas informações poderia dar causa à justa causa. Né? O fato é que, mesmo a despeito disso, se considerou que a pena seria suficientemente grande diante da gravidade disso, né, desse vazamento de informações, que foi enviado pelo WhatsApp. Na verdade, eles fizeram um vídeo, e isso dentro da empresa causou obviamente, né, os caras não sabiam que ia ser despedido, de repente começa nos grupos da empresa essa informação transitar, né? E aí há várias questões interessantes, né, sobre essa questão, que é como que os empregados podem controlar o uso de redes sociais pelos empregadores, né? O WhatsApp é algo muito mais difícil, porque se ele utiliza a conta pessoal do WhatsApp, o empregador, em princípio, não tem o direito de interferir nessas comunicações. Uhum. E aí abre toda uma questão que também no direito do trabalho se trata, que é a análise do direito de crítica, muitas vezes, que tem o empregado. Então tem várias decisões, o cara vai para o Facebook, faz uma crítica à empresa, e a empresa vai lá e despede o cara de justa causa porque perdeu confiança nele, porque ele agrediu a empresa e ele fez uma crítica à empresa. Mais ou menos, né? O empregado também tem o direito de liberdade de expressão, né? Uhum. E muitas vezes falar sobre condições de trabalho ruim é um direito que ele tem, chamar atenção para certas coisas, né? Então, esse é um precedente importante, né? Que coloca agora mais força para eventuais despedidas por justa causa no descontrole do uso de dados pelo próprio empregado, e também algo que, obviamente, a decisão não analisou, mas a gente ressalta, isso também é uma violação de dados pessoais. Então, além de tudo isso, a empresa, além do desconforto e do problema que teve em dizer para as pessoas que iam ser despedidas antes, né, avisá-las antes, isso também, em estando em vigor a LGPD, poderia representar um incidente de violação de dados e fazer com que a empresa arcasse aí com as penalidades aplicáveis ao caso. Veja, tudo porque alguém pegou dados pessoais, né? Quem vai ser despedido, e publica de uma forma descontrolada para pessoas que não deveriam ter acesso àquilo.
Cara,
interessante, né?
É um caso bem interessante, e que essa própria questão da LGPD de novo aí, né?
Pois também, ela passou por todas essas coisas que a gente falou, tava LGPD ali.
Pois é, a sombra também se casa aí.
A sombra se casa, sim.
A sombra também se casa. Que são informações pessoais Sensíveis não, não, chega, não, não chega a ser sensível,
não,
né,
Guilherme? Não, não é
sensível. Eu lembro da definição, não tá lá.
Não.
A priori.
Não.
Mas é informação pessoal sendo vazada, né?
É, e que causa um dano ali da circunstância, né, para os atingidos. Certo, Vinícius?
Perfeito, cara. Acho que valeu o papo de... A gente tá chamando de tema livre, mas...
É um papo mais aberto, né?
Pra,
como você colocou tranquilo. Muito bem lá no início, quebrar, às vezes, o peso de assuntos, né, mais duros, assim, a gente se permite, às vezes, ser um pouco mais aberto aí. A gente espera que tenha atendido aí a expectativa de vocês. Agradecemos a todos que nos acompanharam, inclusive aqueles, e principalmente aqueles que contribuíram para esse episódio, com as suas mensagens, né? E nos encontraremos agora no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima!
Até a próxima!
O podcast Segurança Legal é feito com o apoio dos seguintes ouvintes: Insiders, Flávia Domingues, Guilherme Carvalho, Guilherme Donato, Israel Santos, os colaboradores Márcio Uehara, Ramon Gomes Brandão, Ricardo Souza, de Emerson Campos, Dimas Rockenbach, Eduardo Souza Melo, Eduardo Zamansky, Emílio Arimateia, Fábio Savella, além dos outros insiders, colaboradores e participantes nominados no nosso site.